atendimento remoto aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, foi prorrogado novamente. Agora ficou para o dia 24 de agosto. Bom dia, Geisa Paiva da Silva, tudo bem?
Tudo bom, Ademar, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É, e realmente, infelizmente, nós temos aí uma nova prorrogação, né? É, até o dia 24, com previsão de abertura no dia 24 de agosto. É, também a depender da situação que se encontrar naquele momento.
Até porque estamos enfrentando uma situação, dá para se dizer, crítica ainda com relação à Covid-19.
Bastante, os números estão se elevando, os casos estão aparecendo, né? Então a gente tem que se cuidar, preservar o nosso público-alvo, que é um público bastante idoso, geralmente, né? Ou com algum problema de saúde já pré-existente, então tem que se evitar de toda forma as aglomerações de pessoas.
Fica para o dia 24 de agosto, mas
ainda a depender de como que se dará.
Como vai se apresentar o quadro lá naquele período, lá naquela data.
Isso.
É mais uma prorrogação de prazo. Uhum. E não poderia ser diferente. Geisa, uma outra questão. Eu até comentava contigo, então logo chegou aqui em nossos estúdios, a respeito de procuração. Eu li uma manchete em uma das edições do jornal da semana passada, mas não cheguei a ler o conteúdo, a matéria, em função do corre-corre, assim, não pude me subsidiar de maiores detalhes, de maiores informações. O que que diz a respeito?
Na verdade, o que ocorreu foi uma modificação na previsão de cadastramento de procuradores. Né? Anteriormente à pandemia, um procurador poderia fazer qualquer tipo de ação perante o INSS, desde que ele estivesse cadastrado nesse benefício. Hoje, o INSS está permitindo que os procuradores de pessoas com mais de 60 anos possam fazer essas provas de vida junto ao banco,
sim,
onde a pessoa recebe. Né? Então,
e essa prova de vida é necessária?
Essa prova de vida, ela é necessária para que o benefício possa continuar sendo mantido. Entretanto, ela está suspensa, como todos os outros procedimentos que a gente tinha, né, como necessários até então.
Exatamente. Uhum. Não, e a questão de poucos dias atrás, entrevistamos aqui no programa Bom Dia Cidade o gerente da agência local do Banrisul, claro, se referindo ao funcionalismo público estadual. A prova de vida está suspensa até setembro, aí, provavelmente, né? Talvez em setembro volte a normalizar. Apesar de que esse trabalho, mesmo que precariamente, está sendo realizado.
Isso, é o que a gente sempre fala. Todos esses procedimentos, eles estão com os prazos suspensos.
Sim.
Né? Mas se a pessoa conseguir, por exemplo, a gente já tem conhecimento que pessoas conseguiram agendar a renovação de procuradores, né? Ou então a renovação de atestado de cárcere, que são também situações que a pessoa deve apresentar os documentos de tempos em tempos. A questão da prova de vida também está suspensa, mas se eventualmente ela conseguisse agendar ao banco,
sim,
e o banco conseguisse realizar essa prova de vida, seria feito, mas isso vai depender também da própria logística que o banco tenha para realizar esse serviço.
Exatamente. E os bancos aí estão trabalhando aí com cerca de 50% do seu quadro de funcionários.
Sim.
Em função da pandemia.
Isso. E eu acredito que eles também estão priorizando aquilo que é mais
urgente,
que seria o próprio pagamento dos benefícios, né?
Isso.
E se o serviço de prova de vida está suspenso, não haverá prejuízo para o segurado, ele pode encaminhar os próprios funcionários dele para aquele atendimento prioritário, que seria provavelmente o pagamento, que é uma coisa mais urgente também, né?
Geisa, o retorno das atividades presenciais das agências estava previsto para o dia de hoje, nesta segunda-feira. No entanto, conforme já destacamos na abertura da entrevista, houve prorrogação, ficou para o dia 24 de agosto. Segundo o INSS, quando as atividades presenciais forem reiniciadas, terão prioridade os serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional. Serão retomados também a justificação judicial e o atendimento relacionado ao monitoramento operacional de benefícios.
Isso, seriam aquelas ações, aqueles procedimentos que são necessários à presença física de um servidor, né? Pela perícia médica, do próprio médico perito, da parte de justificação administrativa, que a gente chama oitiva de testemunhas, quando geralmente se determina que é necessário ouvir testemunhas, então a gente precisa do servidor que colha esses depoimentos. Então, esses serviços, a própria avaliação social, né, muito importante nos benefícios assistenciais, então todos esses serviços dependem que o servidor esteja presente para realizar o atendimento. E, então, esses são os prioritários no momento de uma eventual reabertura.
Durante esse período, Geisa, os casos que dependem de perícia médica seguirão sendo analisados sem perícia presencial e o assegurado deverá encaminhar o atestado médico pelo portal ou aplicativo Meu INSS.
Isso, o requerimento do auxílio doença, ele está sendo feito pelos canais remotos, pelo 135 ou pelo site, né? E se feito pelo 135, depois ele vai ter que inserir o atestado médico e os documentos que serão analisados pela perícia médica e dado a conclusão totalmente pelo sistema. Não há, nesse momento, nenhum tipo de necessidade de presença da pessoa, até porque nós não temos, né, esse serviço na nossa PS.
O INSS criou uma alternativa para que os assegurados possam cumprir as exigências necessárias à conclusão de seus processos. Como as unidades de atendimento estão fechadas em virtude da pandemia do novo coronavírus, as pessoas com dificuldade em anexar os documentos faltantes pelo Meu INSS poderão entregar a cópia da documentação num sistema semelhante ao Drive-Thru, batizado de exigência expressa.
Isso, esse tipo de ação, ela foi implementada num projeto piloto em São Paulo, inicialmente, há mais de um mês, e consiste na entrega dos documentos em cópia simples, não precisa ser autenticado em cartório, e necessariamente, assim, obrigatoriamente são as cópias, tá, Ademar? A gente pede encarecidamente que as pessoas não deixem documentos originais no envelope, até porque nós não vamos conferir essa documentação no momento da entrega. A pessoa simplesmente vai colocar os seus documentos dentro do envelope, vai ter um formulário para ela informar todos os dados pessoais da pessoa a quem se referem os documentos e também o que está sendo deixado no envelope. E esse envelope deve ser lacrado e inserido na urna que está na frente da agência.
Isso. O que, que poderia destacar ainda mais, Geisa, com relação ao INSS?
Bom, em continuidade à questão da urna, nós salientamos e queremos que as pessoas realmente saibam o que elas precisam deixar, tá? Então, elas se informem pelo canal 135 ou nos peçam através dos canais do WhatsApp para a gente verificar realmente o que está sendo solicitado, o que, que deve ser deixado dentro do envelope lá na urna. Porque a gente não tem como conferir essa documentação na hora que está sendo entregue. Depois, essa documentação vai ser digitalizada e ela vai ser destruída após a digitalização. Sim. Por isso mesmo que a gente enfatiza muito. Não se deve deixar documentos originais, porque a gente não tem como devolver essa documentação depois.
Uhum.
E um outro ponto, que eu acho que, fugindo um pouco desse assunto, seria a questão da... A gente teve conhecimento que algumas pessoas estão recebendo ligações, se dizendo passar do INSS, para pedir informações de documentos. O INSS não pede... Não liga para a pessoa pedindo que ela nos forneça documentos, nos forneça informações pessoais.
Sim.
A gente, quando liga para a pessoa, é para que ela insira documentos no sistema.
Uhum.
Mas a gente não pede informação sobre CPF, dados pessoais, autorização para esse tipo de... para qualquer tipo de procedimento no sistema.
E a pessoa tem que ficar esperto aí, cheira a golpe.
Sim, isso tem acontecido. A gente tem... Né, tem ouvido relatos de pessoas que estão, mas me ligaram e falaram que era da agência de Passo Fundo, né? Não, pessoal, a gente não pede informação, não pede para mandar senha, né? Então, só mesmo, qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp.
Pega e liga para a agência.
Para a agência, ou entre em contato pelo WhatsApp, entra pelos plantões, a gente verifica se tem alguma coisa, né? Se receber, por favor, não passem informações pessoais por telefone.
Isso, é importante se alerta. Seria isso no momento, Geisa.
Isso aí, Ademar.
Obrigado pela sua presença em nosso programa aqui mais uma vez.